Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, irmãos. Esses irmãos da Videira, do Rio de Janeiro, são uma grande bênção na nossa vida. Amém? Quantos concordam comigo? Vamos dar uma salva de palmas para eles. Que eles vieram de longe nos servir aqui de maneira tão graciosa e abençoadora. Pode sentar onde você está. Nós teremos agora três coisas. Primeiro, vamos ter uma palavra. Depois, vamos entregar a oferta. Tradicionalmente, fazemos isso todos os anos. Era para ter sido ontem, mas eu passei da hora e não quis fazer de qualquer jeito. Deixei para fazermos hoje, no final dessa ministração. Já estaremos distribuindo os elementos da ceia para fazermos a ceia juntos. E depois, nós vamos orar com os irmãos, como nós fazemos sempre também. Vamos orar juntos, esse ano, com mais... não sei exatamente como vamos fazer isso. Talvez vamos ter que orar um pouco mais distante, não é? Não queremos cooperar com nada ruim, só com bênção na sua vida. Amém? Quantos dizem amém? Glória a Deus. E nessa última ministração eu gostaria de falar sobre o tema da nossa conferência. Então você percebeu que, na verdade, tudo que nós falamos aqui, de uma maneira ou de outra, está relacionado com o poder de Deus. E o fato de sermos de fato uma igreja que não pode ser detida, parada. Ninguém detém a obra que é de Deus. Mas nós não falamos especificamente sobre isso. Então agora eu gostaria de compartilhar algo com você. Portanto, pegue a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Ainda que a expressão que é usada aqui em Hebreus 12 não seja essa, imparável, mas é uma outra ainda mais poderosa, que é uma igreja inabalável. Aleluia. Somos uma igreja inabalável. Eu queria... vamos ler o verso 27 e o verso 28. Ora, esta palavra... Vamos ler o 26 também. Aquele cuja voz abalou então a terra... Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. Diga, tudo que é abalável será removido. Então, na verdade, dentro da igreja do Senhor, a verdadeira igreja, não existe nada que possa ser abalado. Se é abalável, não deveria estar na igreja, não deveria ser igreja. E o texto diz, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, diga, eu recebi um reino inabalável. Aleluia. Você faz parte de um reino que não pode ser abalado. A igreja do Senhor está aqui há 2000 anos. Muitos nesse tempo se levantaram para destruí-la. Muitos. Mas você não sabe o nome mais de nenhum deles. Todos foram esquecidos na história. Há um tempo atrás, eu estava em Israel, eu devia ter comprado essa moeda. Ela trazia a imagem de um imperador romano que perseguiu muitos cristãos. E na moeda estava escrito, eu acabei com os cristãos. Mas você sabe, mesmo eu tendo estado lá, pegado na moeda e lido o nome dele, eu não lembro o nome dele. Ficou perdido na história. Nos dias dele poderia ser alguma coisa. Todo mundo dizia que ele era alguma coisa. Mas ele passou na poeira do tempo. Mas a igreja permanece até hoje. A igreja permanece até hoje. Muitos tentaram destruir, mas não pode ser destruída, é indestrutível. E sabe por que é indestrutível? Porque é parte da divindade. Você sabia que você é parte da divindade? Quando Paulo estava perseguindo a igreja, o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque nós somos membros de Cristo. Cristo não pode ser abalado e nem destruído. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso a igreja nunca poderá ser abalada. Agora estou falando em termos bem amplos e gerais, mas gostaria de fazer uma aplicação para nós de maneira mais pessoal. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Diga, eu retenho a graça. Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. A maneira de servir a Deus é pela graça. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo. Ok? Essa é a maneira de servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, o contexto desse texto aqui é muito importante. Então eu gostaria de compartilhar com você, não vou me deter, não vai ser muito longo, quatro coisas que o contexto nos diz. Eu não li, mas vou ler com você agora. O autor de Hebreus está aqui mostrando o que, de fato é inabalável e o que, nos faz inabaláveis. E eu quero te falar quatro coisas que o texto diz. Quantas coisas, irmãos? Quatro. Para você não ficar preocupado com o tempo. Você sabe que são apenas quatro. Quatro princípios espirituais. E o texto, na verdade, começa no verso 18. Onde o autor de Hebreus diz assim: ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Primeira coisa que eu quero dizer para você: se você quer ter uma vida inabalável e um ministério inabalável e edificar uma obra que permanece e é inabalável, primeira coisa que você tem que lembrar é: saia do Monte Sinai. Saia do Monte Sinai. E o texto começa dizendo: vocês não foram chamados para esse monte, vocês não têm chegado mais nesse monte. E o autor então passa a descrever o que aconteceu ali. O que, é o Monte Sinai e o que, ele simboliza? A palavra Sinai, no original, significa espinhoso, cheio de espinhos. A primeira menção de espinho na Bíblia está lá em Gênesis 3, quando Deus disse para o homem: maldita é a terra por tua causa. E agora, por causa dessa maldição, a terra vai produzir o quê? Cardos e espinhos. Então, espinhos são um sinal de maldição. Sinai é um lugar cheio de espinho, por quê? Porque a lei é cheia de maldições. A lei é cheia de maldições. Na lei, eles diziam amém para as maldições. A maldição da lei é real, ela existiu. Mas nós já fomos libertos dela. Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E ele mesmo se fez maldição também por nós. Então ele já levou toda a maldição. Mas se você resolve voltar para o Sinai, então você está resolvendo viver de novo debaixo de algo que traz sim maldição. Por isso, é espinhoso. Pastor, você é contra a lei? Claro que não. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é justa, a lei é santa, mas ela não tem poder para fazer você perfeito, nem justo, e nem tampouco tem poder para te santificar. Volta para o verso 18. O texto diz: vocês não chegaram no fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas. Olha que coisa interessante. Aquele que vive na lei, ele tem fogo. Tem algum fogo na vida dele. Mas apesar de ter fogo, não tem luz. Não surpreende isso você? Apesar de ter algum fogo, não tem luz. Então, não confunda as coisas. Fogo não é sinônimo de luz na Bíblia. Você pode ter fogo e ainda assim não ter luz. É o que acontece lá. É o que acontecia no Sinai. Tinha fogo palpável e ardente. Mas também tinha escuridão e trevas, e significa o quê? Por isso que é abalável. Por quê? Porque você não tem luz da parte de Deus, a lei não tem poder para iluminar você na revelação de Cristo, na revelação de Deus e do amor de Deus. Então a lei não conta para você de fato o que vai no coração do Senhor. E aquele que chega diante de Deus confiado na lei, confiado no merecimento, ele está sempre com medo, assustado, não é? Por quê? Porque ele nunca sabe se cumpriu completamente as condições de Deus, então ele não sabe se está qualificado para ser abençoado. Quem vive na lei é abalável, por quê? Porque o diabo usa da lei para nos acusar, para nos condenar. O alvo do diabo não é só seduzir ao pecado. Muita gente pensa que o alvo do diabo é só seduzir, ser o tentador. Não, ele é o tentador, entendeu? Mas o nome dele é acusador, Hassatã, porque é isso que ele faz. Então o diabo o tempo inteiro quer acusar. Quem vive debaixo de acusação é abalável. Entende? Então muitas pessoas às vezes questionam, pastor, nós estamos passando por esse tempo, né, de calúnias e tudo mais. Presta atenção, você não se sente abalado? Eu sempre digo, não é questão de sentir, eu não posso ser abalado, porque não há condenação sobre mim. Onde não há condenação, não há abalo. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas onde há condenação, a pessoa fica assustada, angustiada, retrocede, está sempre com o pé atrás, entende? Não tem ousadia para chegar de frente e olhar nos olhos e pregar a palavra. Você não é abalável quando você está no terreno firme do perdão dos pecados. Eu não quero me adiantar, isso é um ponto que vai chegar agora mesmo. Mas o texto diz que nós não chegamos desse lugar. E a Bíblia fala, no verso 21, que o próprio Moisés disse: eu me sinto aterrorizado e trêmulo. A Bíblia fala que Moisés, isso está lá, não precisa ler, mas está lá em Números 12, verso 3. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso que havia na terra. Sabia disso? Moisés representa a lei e ele era o homem mais manso que havia na terra. Agora, Moisés, o melhor homem que havia na terra, não entrou em Canaã. Não entrou. E por que ele não entrou em Canaã? Você lembra a razão? Porque não foi manso o suficiente. Porque o Senhor disse para ele, da segunda vez, da primeira vez, bate na rocha, segunda vez, fala a rocha. E em vez de falar, ele bateu, mas ele fez isso com a postura de passar para o povo a ideia de que Deus estava irado. Ele tinha perdido a paciência. Isso no final do ministério, o homem mais manso do mundo, a mansidão dele não durou 40 anos, não foi suficiente para qualificá-lo para entrar. Por quê? Porque a graça perdoa o pior dos pecadores, mas a lei condena a melhor das pessoas. Porque ninguém pode ser aprovado ou recebido diante de Deus baseado em merecimento próprio. Então Moisés, o melhor homem que havia na terra, o cara mais manso, mais dócil, né, a pessoa mais amável, não teve o suficiente para entrar na terra. Aí eu digo para você, será que Josué e Caleb tinham mais do que Moisés? Será que eles tinham algum merecimento? Não, eles só entraram porque creram. Neles mesmos também não havia merecimento algum. Só entraram porque creram. E todas as vezes que o homem age por fé, ele está entrando no terreno da graça de Deus. Se torna inabalável. Então, irmãos, preste atenção. Não tenha receio de pregar isso, de ensinar isso, de viver e vigiar, está me ouvindo? Para não vivermos na lei. Nós não estamos aqui para pregar contra pecado de ninguém. É verdade que é pecado? É. Mas eu não estou aqui para pregar contra o pecado. Estou aqui para pregar o perdão. Estou aqui para pregar a graça e não a lei. Então o nosso púlpito não é lugar mais de falar de Sinai. Falar da lei de Moisés. Ainda que, preste atenção, o que é pecado, é pecado. Está entendendo o que eu estou dizendo? O que é pecado, obviamente, nós não vamos dizer que não é, mas o que nós pregamos é sempre o perdão. Então, hoje, há dois ou três meses atrás, alguém me mandou uma pergunta aqui no culto, aqueles que me acompanham devem ter ouvido isso. E perguntando, pastor, tem um homossexual que está vindo na nossa célula e ele quer se batizar. Mas como é que eu vou me comportar com ele? Porque o homossexual não achava que era pecado ser homossexual. Eu disse à pessoa, tudo uma questão de abordagem. Você pode pregar lei ou pode pregar graça. O que é pregar a graça? Pregar a lei é pregar a condenação. Pregar a graça é pregar que há perdão. E a igreja é o lugar dos perdoados. Se você não precisa de perdão, seu lugar não é aqui. Aqui é só lugar para quem precisa de perdão. Ah, mas eu quero batizar. Bom, você quer batizar por quê? Você reconhece que tem pecado? Não, não tem. Então você não precisa de batizar. O batismo é só para quem é pecador e precisa de perdão. Quando você reconhecer que tem pecado e precisa de perdão, há provisão de Deus para te perdoar. Mas se você chega dizendo, não vejo mal nenhum, Deus me fez assim, é assim que eu sou, então vá em paz. Entende? Porque a orientação divina é essa. Você vai comparecer diante de Deus um dia. Você só tem duas saídas. Ou você vem sem pecado, ou você traz com você o sangue de um Salvador. Se você diz que não tem pecado, vai lá, encara o juiz. Como eu reconheço que tem pecado, o que, que eu faço? Eu prefiro receber o perdão do sangue do Cordeiro. Então, a igreja é o lugar dos perdoados. Quantos creem que foram perdoados aqui? Qualquer um, não importa o pecado dele, que acredita que não precisa de perdão, ele não precisa estar aqui. Entende? Jesus nunca condenou pecador nenhum, nunca. Mas ele condenou os fariseus. Por que que o Senhor sempre falou palavras duras para os fariseus? Porque os fariseus achavam que não precisavam de perdão. Mas os pecadores que vieram a Jesus, todos eles reconheceram que eram pecadores. E por que reconheceram? Ele era o seu Salvador. Aqui é o lugar de pecadores perdoados. Nós somos o lugar daqueles que reconhecem que estão doentes e precisam da cura, do remédio. O remédio é o perdão da cruz de Cristo. Nós somos esse pregador. Vamos vigiar para não sermos mais legalistas de forma alguma. Ok? Vamos vigiar para não ensinarmos jamais para os membros da nossa igreja a nos relacionarmos com Deus com base em algum tipo de troca. Mas vamos ser proclamadores, arautos mesmo, falando a verdade do Evangelho. É de graça. Vem e receba, sem dinheiro e sem preço. Venha, porque é de graça. Já foi pago, não é que não custou caro, custou muito caro, mas ele já pagou e agora ele te dá de graça. É de graça porque custou muito caro e você é muito pobre, não poderia pagar, mas ele é muito rico, não precisa de vender, então ele vem e dá de graça para você. É isso que nós temos de pregar constantemente. Isso faz você ser inabalável. Por que que é inabalável? Porque não tem condenação mais. Ah, pastor, você é pecador. Sim, e aí, continua, o que mais você tem para dizer? Ah, você pensa que é melhor do que os outros. Não, não penso não. Você conhece o pensamento? Quero te dizer, não penso. Você se acha melhor? Também não acho, não. Você conhece o que eu acho? Vou te contar, não acho. Sou melhor do que ninguém. Então, o que que é? Qual que é o espaço que ele vai ter contra mim? Nenhum, porque não importa o que disser. Nós estamos no terreno firme. Entende? Não estamos mais no Sinai. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Segunda coisa, mas o texto continua. Não basta simplesmente sair do Sinai. Olha o que o texto diz. Verso 19. Perdão, 22. Números, capítulo 12. Mas tende chegado ao monte Sião. Então o autor de Hebreus diz, olha, você saiu do Sinai. E agora você chegou no monte Sião. Então, ele está fazendo um paralelo aqui de dois montes. Mas ele vai descrever agora o que que tem lá no monte Sião. No monte Sião, tem a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. Incontáveis hostes de anjos. E a universal assembleia. Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha quem é que está no Monte Sião, é o lugar que você tem que ficar. Olha o verso, volta para o verso 22. Nós chegamos em Sião. Sião é o lugar da Nova Jerusalém. Lá está cheio de anjos, incontáveis anjos. A universal assembleia, é assembleia, é anjo junto com a igreja, né, daqueles que foram salvos, arrolados no céu. Também está lá em Sião, Deus, o juiz. Está lá também o Espírito dos justos aperfeiçoados. Também Jesus, o mediador da aliança, está lá. Está todo mundo em Sião. Nós também temos que estar lá. Pastor, se o Sinai simboliza a lei, o que que simboliza o Monte Sião? O Monte Sião simboliza a graça, o evangelho da graça. Deus é um Deus gracioso. Deus não quer ficar no Sinai, Deus quer vir para cá. Deus não quer relacionar-se conosco com base na lei, quer relacionar-se conosco com base na sua graça. Ele não faz isso quebrando a sua lei. Ele não faz isso sendo injusto, mas Deus é justo em nos justificar, porque Cristo Senhor já cumpriu todas as condições divinas. Então Deus agora é justo quando Ele declara você justo. Não é um faz de conta, Ele declara porque é um fato. Você recebeu a justiça de alguém. Quantos dizem amém sobre isso? O texto, vamos ver cada um dessas coisas que o texto diz aqui que nós chegamos. Primeiro, nós chegamos a Deus Pai. E esse Deus Pai, Ele é chamado de juiz de todos. Juiz de todos. Verso 21, 22, põe, deixa lá. Ora, pastor, olha o que está dizendo aí. Lá no Monte Sião, nós chegamos a Deus que é o juiz. Não é 22, 23. Não é? E a igreja dos primogênitos e a Deus o juiz. Olha aí, pastor, precisamos ter cuidado. Lá no Monte Sião também tem julgamento. Deus é o juiz. Presta atenção. Você sabe que você precisa de juiz para duas coisas. Você precisa de juiz para condenar e bater a sentença. E precisa do juiz para bater o martelo e dizer, é inocente, caso encerrado. Você precisa do juiz para duas coisas. Presta atenção. Lá no Monte Sião, o juiz que vê todo o pecado, que conhece todos os erros, que sabe tudo que você fez e pensou em toda a sua vida, vai bater o martelo e vai dizer a seu respeito, inocente, pode entrar. Quem vai fazer isso é um juiz. Entende? Não é simplesmente um pai amoroso. Não é simplesmente um pastor cuidadoso. Não, é um juiz. E esse juiz, ele tem que respeitar completamente a lei. E com base nessa lei, ele diz que você é inocente. Eu sei que você, essas expressões às vezes jurídicas nos confundem um pouco, mas quando a Bíblia fala que você é justificado, você é justo, é sinônimo de inocente. Justo não é alguém que é bonzinho simplesmente. Não, é o seguinte, foi aberto um inquérito, não é, uma investigação contra o pastor Ricardo por um certo crime. Foi feita a investigação, depois foi levado diante do juiz, que não se encontrou mais provas nem evidências contra ele. Aí o juiz declara que ele então é inocente das acusações que foram feitas. Ele é inocente. Então não é inocente no sentido do bebê que é inocente, não. É inocente no seguinte, não tem culpa. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Pois a Bíblia usa uma palavra que é sinônimo. Entendeu? O juiz não apenas declara o Ricardo inocente, ele diz, o Ricardo é justo. Com relação a essa questão, ele não tem culpa, não pode se atribuir nada a ele. Muitas pessoas, às vezes, ficam preocupadas, né? Pastor, você fala que eu não preciso ficar, às vezes, me olhando com introspecção, né, no dia da ceia. É impressionante como demoramos a convencer as pessoas. Até hoje tem irmãos que me mandam mensagem ainda questionando sobre isso. E eu sempre, agora eu estou dizendo o seguinte, eu falo, olha, você não precisa ficar se olhando, porque você foi perdoado, não importa o que você achar, quando você achar, põe o carimbo em cima, perdoado. Não, mas se eu não vi, então significa que ainda está em aberto. Não, você não é perdoado com base nos pecados que você conhece, você é perdoado com base nos pecados que Deus conhece a seu respeito. E Deus conhece tudo a seu respeito. E baseado nisso, o juiz declara que você é inocente. Por isso, é o espírito dos justos. Dos justos. Todos nós que estaremos lá naquele dia, seremos justos. Porque já somos hoje. Porque a nossa justiça é Cristo. Isso é o centro do evangelho. Não tenha receio de repetir isso. Não tenha receio de buscar novas maneiras de falar disso, novas ilustrações para esclarecer isso, porque esse é o centro do Evangelho, a justiça que procede da fé. Eu me tornei justo, não mais com base no meu próprio comportamento, na minha obediência, mas eu recebi o dom da justiça. Algo que não era meu, Deus me deu. Ele pegou de Cristo e compartilhou comigo. Portanto, você é tão justo quanto Cristo aos olhos de Deus. Não aos olhos dos homens. Os homens não veem, por isso não leve em conta o que os homens dizem, leve em conta aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. As pessoas veem defeito e veem falhas, e o que elas veem é verdade aos olhos dela. Mas Deus diz para você, o que eu estou vendo aqui é algo mais profundo, você é um justo aperfeiçoado. E aí você fala, pai, eu fico com a tua palavra, o senhor está falando que é assim que eu sou. Eu não estou vendo, não estou sentindo, o diabo me acusa, outros dizem, mas o senhor diz que eu sou justo, é isso que eu sou. Você é justificado. Só isso faz você ser inabalável. Salmo 125 diz, os que confiam no Senhor são como um monte de que nunca se, mas estão firmes para sempre. Quantos confiam no Senhor? É que você pensa que confiar no Senhor é uma expressão do tipo simplesmente que eu confio nele para cuidar de mim com o pão de cada dia. Né? Eu confio nele para me abençoar. Não, não é só isso. É confiar em tudo que Deus diz a seu respeito. Se Deus diz que eu sou nova criação, ainda que eu olhe e não veja, é isso que eu sou. Se ele disse na cruz que está consumado, é assim que está. Está terminado, porque eu confio no Senhor. Quando você confia naquilo que Deus diz, você não apenas está no Monte Sião, você se torna semelhante ao Monte Sião. Aí você descobre que o Monte Sião nem é um monte, é uma pessoa também. É o próprio Cristo, aleluia. E você se torna o quê? Inabalável. Não haverá abalo sobre nós. Não haverá abalo sobre a sua vida. Não há abalo sobre a igreja. Quando nós estamos no monte correto. Então, tem um juiz? Tem. Mas esse juiz não está lá para te condenar. Ele estará para declarar você justo. E outra coisa que o texto diz é que nós chegamos à cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. Não é isso que diz o verso 22, 21? Nós chegamos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aí você fala, pastor, mas eu não cheguei lá ainda. Por que que o texto está dizendo? É só uma poesia? Eu não cheguei na Nova Jerusalém ainda, a Jerusalém celestial. Pois é, para você entender a Bíblia, você tem que lembrar que Bíblia explica Bíblia. Não é dicionário que explica a Bíblia. Não é meramente a sua opinião que você pensa. Bíblia explica a Bíblia. Então, será que no Novo Testamento tem algum outro lugar que pode nos ajudar a entender o significado dessa Jerusalém celestial? Tem. Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 4. Projeta por gentileza. Gálatas 4, verso 24. Ele diz assim, estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Paulo está dizendo, o Monte Sinai, que produz escravidão, medo, morte, é Agar. Agar era serva, escrava de Abraão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas, em oposição ao Sinai, em oposição à lei, nós temos... Em oposição a Agar, nós temos Sara. E o que que Sara significa? Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Essa Jerusalém, Paulo está dizendo, é Sara. Não vou terminar de ler o texto com você. Abraão usa a alegoria das duas mulheres de Sara. Não é? Os judaizantes estavam dizendo para os irmãos na Galácia que eles eram filhos de Abraão. Eles que eram circuncidados, eles que guardavam a lei, eram filhos de Abraão. Então Paulo responde para eles em outras palavras, dizendo, eu não duvido que você é filho de Abraão, mas quem é sua mãe? Quem é sua mãe? Isso foi altamente ofensivo. Aí Paulo diz, teve duas mulheres que tiveram filhos de Abraão. A primeira foi Agar. Agar aponta para o Monte Sinai. A outra, a legítima, a verdadeira, é Sara. Simboliza a graça. Agar não é só o Monte Sinai, é a Jerusalém aqui de baixo, que ainda está debaixo da escravidão. Mas Sara, que é a graça, aponta para Jerusalém lá de cima. Então, volta lá para Hebreus 12, 22. Quando o autor de Hebreus diz que chegamos a Jerusalém Celestial, onde é que nós chegamos, na verdade, meus irmãos? A nossa mãe. Qual que é a nossa mãe? É a graça, o evangelho da graça de Deus. É Sara. Nós somos filhos da promessa. Esse é o lugar que nós estamos. Essa é a posição que nós vivemos. Quem vive nessa posição não vive com medo, não vive assustado, não vive angustiado, mas desfruta de paz na presença de Deus. O grande sinal daquelas pessoas que têm compreendido a mensagem, vou dizer para você, é que elas sentem alívio, elas sentem paz. Se você em nenhum momento, ouvindo o que eu tenho ensinado já há muitos anos, você sentiu alívio, sentiu paz, é porque você não entendeu ainda. Porque quando você entende, a primeira coisa que você sente é uma sensação de alívio profundo, descanso profundo na sua alma. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Ela guarda o nosso coração, ela tem nos preservado. A paz é paz com Deus. Não temos que preocupar necessariamente em ter paz com todos, mas a paz com Deus é a base de tudo. Então, quer ser inabalável? Primeira coisa, saia do Monte Sinai. Segunda coisa, venha para o Monte Sião. Terceira coisa, o texto diz, verso 27, o texto diz, ora, não, perdão, verso 24, eu estou lendo Gálatas ainda aqui, me perdoe. Volta lá para Hebreus capítulo 12. Aleluia. Verso 25. E a palavra do Senhor diz: tenha cuidado, tenha muito cuidado. Não recusem, ou não recuseis ao que fala, pois. Aí você fala. Ao que fala, quem está falando aqui? Tem alguém falando? Lá no Monte Sião tem alguém falando. Tem algo falando. Está no verso anterior. Volta para o 24. O texto diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, chegamos a Jesus, a Sião, e ao sangue. Então o sangue não está no Sinai. O sangue está em Sião. O sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue fala. E você tem que ouvir o sangue. Você vai dizer, pastor, essa é uma mensagem tão básica, tão elementar. Eu queria ouvir algo novo, que eu nunca ouvi antes. Sabe, esse é o engano de muita gente. Pensa que a questão do perdão dos pecados é coisa pequena para novo convertido. E é o contrário. O perdão dos pecados é o fundamento que torna você inabalável. Quem tem consciência de perdão, ele tem a sua oração respondida, ele tem convicção que tem comunhão, ele tem convicção que o pão partido vai ser multiplicado. Por quê? Porque não há problema entre ele e Deus. O sangue está falando para ele. O sangue de Jesus está falando. O sangue de Abel falou no Velho Testamento. O que, que o sangue de Abel falou? Justiça. Vingança. O sangue de Abel pediu justiça. Esse é o Monte Sinai. O sangue pede justiça. Mas nós chegamos no Monte Sião. E o que, que o sangue de Jesus fala? Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. É o espírito que nós temos que ter também. Então eu não quis interromper aqui os nossos pastores para ficar falando todo o tempo. Mas alguém perguntou como agir com nobreza. Não existe nada mais nobre do que o Filho de Deus, com os braços abertos, açoitado, espinho na cabeça, não é? Cravos nas mãos e nos pés, blasfemado, não tem nada mais nobre do que abrir a boca e dizer: não me devem nada. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem quem eu sou, não fariam isso. São ignorantes. É um pecado por ignorância. Tem compaixão. Não há nobreza maior do que essa. Você foi chamado para essa nobreza. Qual que é a nobreza? Perdoar, sempre. Nós perdoamos. Ninguém me deve nada. Alguém fala, mas esses que estão falando coisas horríveis não me devem nada. Eu não tenho inimigos humanos. Eu não tenho inimigos de carne e sangue. O meu inimigo é o diabo. Nosso inimigo é o diabo. Não temos inimigos homens. Não guerreamos contra homens. Guerreamos contra o diabo. Pessoas guerreiam contra mim. Pessoas me têm como inimigo, mas eu não as tenho. Você não deve ter também. Porque quando agimos assim, nós somos inabaláveis. Entende? O sangue fala de perdão. Aquele que foi perdoado, ele também fala de perdão. Então você tem muito cuidado para não recusar a ouvir a voz do sangue, o que o sangue está dizendo. Quando você se lembra dos seus pecados, você se torna abalável. Mas hoje vamos celebrar a ceia do Senhor, o pão e o cálice. A ceia não é em memória do seu pecado. Está escrito isso na Bíblia? Fazer isso em memória do seu pecado. Fazer isso para lembrar tudo que você aprontou, tanto que você não presta. Não, fazer isso em memória de mim. Então, lembrar do Senhor é lembrar da sua obra, é lembrar do seu sangue, o sangue da aspersão que fala. Então, cada vez que celebramos a ceia, nós estamos proclamando que estamos debaixo dessa aliança. E a nova aliança é completamente a respeito de perdão dos pecados, porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus não se lembra dos nossos pecados, o dia da ceia não é para nós lembrarmos também, é para lembrarmos do perdão, para lembrarmos que foi lavado, entende? Toda a iniquidade foi removida. E se você vive assim, você vai ser amoroso para ensinar o mesmo para as suas ovelhas. E preste atenção, quanto mais as suas ovelhas forem conquistadas por essa verdade, mais elas vão se multiplicar, mais o rebanho vai crescer. É essa mensagem que leva ao crescimento. Não é meramente uma estratégia, uma técnica, algo que você usa. Não, não é. É ter o coração incendiado por essa verdade. É a mensagem do Evangelho. O sangue fala. Essa é a terceira coisa. Saia da lei, que é o Sinai. Venha para Sião, que é a graça, e ouça o que o sangue está falando. Mas aí vem a quarta coisa, que é onde eu quero me deter aqui, finalmente. Quero liberar uma palavra profética final sobre nós hoje, em nome de Jesus. O texto diz, essa é a quarta coisa, que nós recebemos, não é receberemos, já recebemos um reino inabalável. Vamos voltar lá para o verso 26 de novo? Diz assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora ele promete, dizendo. Quem está prometendo aqui, meus irmãos? Quem está prometendo? Deus. Deus. Ele está prometendo aqui. Qual que é a promessa dele? Ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. O negócio aqui desse texto é que quem está abalando não é o diabo. Tem gente que acha que o diabo é que está aqui para abalar. Não, não, não. Deus está dizendo, eu vou fazer isso. Eu mesmo vou fazer isso. Eu vou abalar os céus e a terra. Ok? Quem abala é Deus. Por que que Deus abala? Porque Deus não aceita nada feito pelo homem. O que é abalável? A obra humana, que é madeira, palha e feno. O que é inabalável? É aquilo que é feito por Deus mesmo. Então a maneira de Deus checar e nós mesmos percebermos é abalando. Deus abala. Então tenha consciência, tudo vai ser checado, tudo na nossa vida, muitas vezes. Então procure estar firmado num terreno inabalável. Entende o que eu estou dizendo? O que é inabalável? A palavra de Deus é inabalável. É inabalável. Tem irmãos, um irmão me procurou esses dias, a gente estava conversando e tal, ele tocou nessa questão de crise. Estamos em crise, pastor, estamos em crise. O que você me sugere? Você me sugere alguma coisa? Eu falei, irmão, eu não sou entendido de crise. Não, porque eu preciso de investir, e a bolsa e o dólar está no sobe e desce. E eu fiquei olhando para ele, eu falei, irmão, sabe por que sobe e desce? Porque é abalável. Abalável, tem uma coisa que é inabalável, a palavra. E a palavra te ensina que se você se tornar sócio, se você colocar um sócio no seu negócio, esse sócio segura o negócio. E esse sócio é Deus. Mas ele tem que ser sócio majoritário. Ele é o dono. Ele é o dono. Mas sabe uma coisa boa a respeito lá de Sião? É que Deus é o único sócio majoritário que não pega a maior parte. Ele só pede 10%. Ele só pede 10%. Não tem sócio majoritário no planeta que faz um negócio desse. E deixa 90% para você desfrutar. Se você anda em cima do dízimo, que é palavra, suas finanças vão ser inabaláveis. casamento, esteja claro, absolutamente claro, que o seu casamento está em cima de Cristo. Cristo é a rocha, porque se tiver, não é abalável. Se foi abalada, porque estava num terreno falso, areia movediça. Lembra dos filmes de Tarzan de antigamente? Muito antigamente, né? Estou falando para uma plateia jovem, que o Senhor me ajude. Mas no filme de Tarzan, no final, sempre tinha uma areia movediça, que a pessoa ia afundando. E eu me lembro, meus colegas diziam, existe mesmo, e quanto mais você mexe, mais você afunda. E eu lembro que o vilão ia afundando, era uma areia meio seca, parecia uma borracha, e no final a mãozinha dele aparecia, afundando na areia movediça. Depois eu nunca vi nenhum documentário mostrando a areia movediça em lugar nenhum. Mas deve ter. Já viu lá no Cuiabá? Cuiabá não tem. Não tem, então. Mas tenho certeza que numa praia lá do Rio deve ter isso, areia movediça. Então, não construa nada em cima de algo que é abalável. Entende? Pastor, como é que é isso? Coloca Cristo no centro do casamento. Tem gente, vou ser franco com você uma coisa, que coloca pressão exagerada em cima do cônjuge. Estava aconselhando esses dias um casal, aconselhei separado um do outro. Mas assim, fiquei impressionado com o que um deles me falou. Ele falou, não, ela não me faz feliz. Ela não se preocupa em me fazer feliz, porque ela tem que me fazer feliz. Eu pensei comigo, meu Deus do céu, que casamento horroroso. Como é que eu consigo fazer minha mulher feliz? Eu não tenho esse poder. Só Deus tem esse poder. E Deus não vai dividir com você isso. Então, quando a mulher e o marido sabem que a felicidade, a realização dele está em Cristo, e eles buscam em Cristo, ambos são felizes abençoando um ao outro. Eu não coloco na minha esposa esse peso horroroso de ter que me fazer feliz. Ela não tem que me fazer feliz. Eu tenho que buscar em Cristo. Só Cristo pode me fazer feliz. É um empreendimento grandioso. Mas quando você começa a colocar coisas, sabe, que são movediças, abaláveis, tira Cristo do centro e coloca o peso sobre um homem, esse homem vai abalar uma hora, essa mulher vai abalar uma hora, e o casamento vai ruir. Mas aqueles que estão firmados em Cristo, cuja esperança é Cristo, entende? Tudo é colocado em Cristo, não pode ser abalado jamais. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É Deus que abala, filho. Ah, mas não é o diabo que está fazendo essa obra toda? Sim, Deus usa o diabo também, você sabe disso. Deus permite que o diabo faça. Mas Deus abala. Eu passei por situações de abalo muitas vezes, nesses 32 anos de ministério. Entende? Mas eu estou aqui. E onde eu estou é exatamente onde eu deveria estar. Eu estava orando um tempo atrás e o Espírito Santo falou comigo. O Senhor falou, olha, fique em paz, você está onde deveria estar. Porque todas as vezes da sua vida que você chegou numa encruzilhada, você parou e ajoelhou na beira da sua cama e você orou. E falou, Senhor, que lado eu vou? E todas as vezes eu guiei você. Então, em toda encruzilhada, você escolheu o lado certo. Até que você chegou onde está. Você está onde deveria estar. Você está na posição que deveria estar. Porque é resultado de oração. Não é resultado de escolhas pessoais, baseado em preferências pessoais. Vamos continuar dizendo. Ele é que abala. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção de coisas abaladas, coisas antigas, como tinham sido feitas, ok? Para que apenas aquilo que não é abalável permaneça. Deus quer que a obra seja sólida. Deus é maravilhoso. Entende? Por quê? Está vindo um tempo de grande crescimento na sua vida e na minha também. Está vindo um tempo de multiplicação e de abundância de Deus. Mas para que Deus possa ampliar o que Ele já nos tem dado, primeiro Ele tem que balançar para ver se estamos em cima do terreno sólido. Porque Deus não é construtor irresponsável que vai colocando peso num lugar que não está sólido. Então o Senhor está checando a solidez. E aí está caindo alguma coisa de um lado, está caindo do outro, e nós ficamos pensando, está ruim. Não, não está ruindo nada, nós estamos em cima da rocha, estamos firmados no Evangelho da Graça, o Espírito do Senhor nos conduz e nós ouvimos o sangue. Estamos firmados, se um ou outro não querem seguir conosco, são colunas que foram removidas, e significa que o Senhor vai colocar outras mais sólidas no lugar. É assim que funciona. Entende? Então o que está acontecendo é que há um tempo de expansão diante de nós. No início desse quarto ciclo, você vai experimentar expansão. Entendeu? Não é para você mesmo carregar. Não é para você mesmo dizer que a obra está pesada, porque o peso não é seu, o peso é dele. Ele é quem sustenta a obra de Deus. Nós vamos servi-lo com alegria na leveza do Espírito Santo de Deus, em paz na presença dele. O Senhor não precisa da sua energia para sustentar a obra, ele tem poder suficiente para fazer isso. Mas é ele que abala. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, nós já recebemos esse reino. E o texto diz: retenhamos a graça, porque é por meio da graça que nós servimos a Deus de maneira que lhe é agradável. Por quê? Olha o que o texto diz. Qual que é a maneira de servir a Deus de maneira agradável? Com reverência e santo temor. Só a graça produz verdadeira reverência e santo temor. No Sinai tem fogo, tem relâmpago e tem também muito medo. Moisés está aterrorizado, tem muito tremor no Monte Sinai, mas não é esse temor que o Senhor quer. O temor que o Senhor quer procede da graça. A graça é que produz realidade, verdadeiro temor de Deus. De onde procede o verdadeiro temor de Deus? Procede do medo do julgamento, da condenação, do juízo? Não. Vamos ler Salmo 130, verso 3. Salmo 130, verso 3. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Olha a pergunta de Davi. Se o Senhor for olhar o pecado, quem pode ficar diante de Deus? Quem escapa? Ninguém. Mas olha o que o texto continua dizendo. Contigo, porém, está o quê, meus irmãos? Está o perdão. Para que te... O que é que faz... O temor, o que produz o temor genuíno? Perdão dos pecados. O crente que sabe que foi perdoado e tem noção do tanto que foi perdoado e tem noção do tamanho do pecado que foi perdoado, ele só pode ser tomado de assombro. Ele fala: é muita bondade, é muita graça. Por isso, quanto mais você sabe que é perdoado, mais você ama. Quanto mais você entende o quanto é perdoado, mais você ama. Ai, pastor, então quer dizer que o Espírito Santo, ele vai nos mostrando o pecado? Eu creio que sim, o Espírito Santo vai mostrando coisas em nós. Ele vai mostrando coisas terríveis. E ele vai dizendo logo em seguida: eu estou te mostrando para te dizer o quanto você é perdoado. Estou mostrando para você ver o tanto que você é perdoado. Você não sabia, mas eu já sabia. E o sangue já foi aplicado, você já foi perdoado. Quanto mais você cresce, né, eu já mostrei isso para você nas capacitações, mais o Espírito de Cristo se manifesta em você, porque mais você vê perdão na sua vida. Isso é que produz temor genuíno. Mas esse texto, eu vou encerrar lento com você, é uma citação de um texto do Velho Testamento, esse texto de Hebreus 12, ok? Quando o Senhor diz que Ele vai fazer tremer todas as coisas. É uma citação de Ageu, capítulo 2. Ageu 2, verso 6. Alguém pode perguntar: pastor, mas o texto diz que o Senhor vai fazer abalar a terra e o céu. O céu precisa de ser abalado? Você precisa entender que céu é esse aqui. Tem três céus. O primeiro céu é esse que você olha para cima e você vê. Céu azul. O segundo céu é a habitação de demônios, que a Bíblia chama de regiões celestes, os ares. Satanás é chamado de príncipe da potestade dos ares. É o segundo céu. O terceiro céu, diz Paulo, lá em 2 Coríntios 12, é onde está o trono de Deus. Pergunto a você: onde está o trono de Deus? Pode ser abalado, sim ou não? Então, qual o céu que vai ser abalado? O lugar onde os demônios estão. O inferno é que vai ser abalado. O Senhor vai abalar a terra e vai abalar o inferno também. E quando o Senhor abalar na quinta trombeta, Satanás será lançado dos ares para a terra. E o Senhor vai estar às portas, mas isso é outro assunto. Mas lá em Ageu, no capítulo 2, no verso 6, que o autor de Hebreus está citando, diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações. Olha o que diz. E as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a promessa de Deus. Para que que o Senhor vai abalar todas as coisas, irmãos? Qual que é o objetivo do abalo? Eu falei para você que o objetivo do abalo é mostrar o que é abalável. Mas olha o resultado. Eu vou fazer abalar porque eu quero trazer todas as coisas preciosas das nações para minha casa. E o texto continua: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção. O Senhor vai abalar, e Ele tem nos saculejado para abalar. Nós, como videira e como vinha, temos sido abalados. Não é só videira, né? Também muitas igrejas da vinha têm sofrido abalos. Muitas pessoas entendem esse abalo como sendo um tipo assim de rejeição de Deus. Deus não está mais com eles, porque se Deus estivesse com eles, não teria um abalo. Não, presta atenção, o texto está dizendo que o abalo é necessário, porque Deus quer prosperar você. Depois do abalo, a promessa é que o Senhor vai nos dar as riquezas das nações. Olha que volta para o verso 6. Vê se você consegue clicar aí em cima, RC, Revista e Corrigida. É interessante, porque essa é uma daquelas situações em que as duas versões são opostas. Uma tradução oposta à outra. Olha o que diz o texto. Ainda mais uma vez, você está dizendo, farei tremer os céus e a terra. Verso 7. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa da glória do Senhor. Como é que diz na atualizada? Trarei as coisas preciosas das nações, e a sua casa vai encher de glória. Na corrigida diz: depois do abalo, eu vou trazer o desejado das nações. São duas coisas diferentes. Uma está falando de coisas. A outra está até com D maiúsculo. A outra se refere a quem, meus irmãos? Cristo. Então, presta atenção. Tem uma versão, a corrigida, que está mostrando um lado da profecia. Antes que o desejado das nações venha e mostre e encha de glória a sua casa em toda a terra, todas as coisas serão abaladas. Está lá em Apocalipse, depois você lê. São selos e as trombetas. Tudo vai ser abalado. Então virá o desejado das nações. Mas preste atenção, também se aplica a nós. Depois do abalo, você vai ser mais cheio do desejado. Depois do abalo, nós seremos como igreja mais cheia de Cristo. Então, a promessa é de dois lados. Na atualizada, a promessa é: depois do abalo, eu vou trazer as coisas preciosas das nações. É, assim não dá. Pastor Luiz só fala agora de dinheiro. Só fala de... Mas não é o que estou falando. O que está falando é a Bíblia. Depois do abalo, virá a prosperidade. Depois da rejeição, vem a glória. É isso que está escrito. Quantos recebem? Então, alegre-se, como disse Christian hoje. Tenha por motivo de toda alegria quando vier perseguição. Quando tiver um fogo de perseguição. Porque o Senhor vai trazer as coisas preciosas. Mas para que você não fique achando que nós vamos apenas receber bênção material, na corrigida é diferente. Lá diz: e farei tremer todas as nações, e então virá o desejado de todas as nações. Ou seja, vamos experimentar uma nova medida de unção. Eu quero declarar sobre nós hoje que você vai manifestar nova medida de unção, capacitação. Você vai abrir a boca num novo nível de revelação. Você vai falar a palavra da parte de Deus. Você vai ver e ler na Bíblia o que você não lia nem via antes. Não será uma questão de algo novo, uma doutrina nova, não. É porque você vai enxergar em todo lugar o desejado das nações. E quanto mais você vê o Senhor, mais você vai compartilhar do Senhor. Presta atenção, então a bênção é dupla. Você será enriquecido naturalmente e também será enriquecido espiritualmente. Porque Deus vai fazer obra em você de todos os lados. Está me ouvindo? É muito importante que você creia no que eu estou te dizendo. Porque eu não vim aqui para apenas falar umas frases de efeito para você. Não, eu vou continuar com você. Eu não estou aqui pregando numa conferência de outra igreja, que depois eu vou embora e o que eu falou, quem lembrar, lembrou. Não, vou continuar aqui com você. Estou dando a minha cara a tapa. Ano que vem, depois o ano seguinte, você pode vir cobrar de mim. Você falou, você disse. Então eu não estou aqui para fazer nada para impressionar você. Eu estou aqui para dizer para você o que vai acontecer e nós vamos juntos. Nós vamos juntos receber. Entende? Então o abalo é bom. Quem faz o abalo é Deus. Entendeu? Aqueles que são instrumentos de Deus não me interessa. Como é que Deus vai abalar? Não me interessa, mas Ele traz abalo. E às vezes estremece. E às vezes o coração de alguns estremece. E você fica assustado. Não se assuste. Depois do abalo virá o desejado na sua vida. Não se assuste. Depois do abalo vai vir as coisas preciosas das nações. E a promessa do Senhor é que a glória... Eu vou encerrar, não se preocupe. Por mim eu não encerro mesmo, você não brinca comigo não. Olha para cá. O texto diz, a glória desta última casa, abaixa por favor. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu darei o quê, meus irmãos? Essa é a coisa mais preciosa que o Senhor tem para dar. Então Ele menciona pelo nome. O que significa isso? Bom, no contexto de Ageu, Ageu foi um profeta que pregou para os exilados de Babilônia voltando a Jerusalém. E ele profetizou nos dias de Zorobabel e Jesua que estavam reconstruindo o templo. Mas quando o templo ficou pronto, ele parecia tão pequenininho comparado ao templo anterior de Salomão. Mas o Senhor disse, não se preocupe, a glória dessa casa vai ser maior do que a da primeira. Como é que você aplica isso? Primeiro, fisicamente, esse pequeno templo que Zorobabel fez, depois ele foi ampliado e embelezado nos dias de Herodes, de maneira que ele ficou ainda mais esplendoroso do que o de Salomão, e maior ainda. Então a profecia se cumpriu. Qual era a glória do primeiro templo? Essa é a segunda interpretação. A glória do primeiro templo era a nuvem da Shekinah. No dia em que o templo foi inaugurado, a nuvem veio e ninguém podia entrar. Porque a nuvem de Deus tinha enchido o templo. O que pode ser maior do que isso? O pai diz, o filho, que era cheio de glória. Teve um dia que ele foi a Jerusalém e foi ensinar no templo. Naquele dia, a glória entrou lá dentro. Era uma glória momentaneamente feita carne. Feita carne, mas não se iluda. Era Deus em carne. Quando Cristo entrou, a glória entrou. E o Pai está dizendo, essa glória é maior do que aquela nuvem. Essa glória é maior que Salomão. Essa glória é maior do que o próprio templo, disse Jesus. É maior do que o próprio templo. Uma outra interpretação é que o primeiro templo simboliza a lei. E o templo de Zorobabel não seria um segundo templo. Seria apenas a reconstrução do primeiro. Zorobabel não fez um segundo nessa interpretação. Ele só levantou de novo o que estava em ruínas. Esse primeiro templo é a lei. Mas o segundo templo é a casa de Deus. Não mais feitas por mãos humanas. Não mais feitas de pedra. Entendeu? É a casa do Deus vivo. Baluarte da verdade. Cidadela de justiça. É a igreja do Senhor. Então, se houve glória na velha aliança, ao ponto da nuvem vir, maior vai ser a glória da nova aliança, e a nuvem se manifestará. Presta atenção, é muito importante que essa mensagem tome o seu coração. Não caia nessa tolice de dizer, já falei isso, falo de novo, já ensinei isso. Não, ensina de novo, fale de novo, pregue para você mesmo. Entende? Pregue para você mesmo. Lutero disse que ele precisava pregar para ele mesmo, porque facilmente ele esquecia da graça, e a mente dele tendia a querer voltar para a lei. Então ele pregava para ele mesmo. Eu já disse para os irmãos, você pode ouvir 10 mensagens sobre a graça, uma que você ouve de condenação, parece que apaga as 10. Você precisa ser alimentado constantemente. Você está me ouvindo falar que você é perdoado, é perdoado, é perdoado, mas tem um dia que você se sente condenado e você nem sabe por quê. Por que isso acontece? Porque essa é a arma do diabo, ele não tem outra. Um irmãozinho chegou em mim um dia, estava ministrando, cursão, gravando, e ele falou, pastor, você já cresceu, você é mais maduro, o diabo deve usar outras armas com você. Comigo ele usa acusação e condenação, e com você, pastor. Eu disse para ele, surpreenda-se, o diabo tem algo especial para mim, chamado condenação e acusação. Não muda, não muda, porque nós esquecemos facilmente. Precisamos de ter alguém, e você é esse alguém, para lembrá-los toda semana que eles são amados, favorecidos, abençoados, perdoados. Você foi escolhido, por isso a glória da nova aliança é maior. Essas são as 3 interpretações tradicionais, mas eu quero fazer agora só uma aplicação para nós. Uma aplicação. Até agora nós vivemos um primeiro tempo que teve a sua glória. Mas a partir de agora, 2021, estamos começando um segundo tempo. E a glória desse segundo tempo vai ser maior do que a glória do primeiro. Daqui a 20 anos, se o segundo tempo tiver a duração do primeiro, eu vou estar com 75 anos. Então, provavelmente, vou estar em casa, né, aposentando. Passando bastão para os mais jovens. Mas eu creio que essa palavra, hoje, profeticamente, pode ser aplicada para você. A glória desse segundo tempo vai ser maior do que a do primeiro. Se até aqui o Senhor te deu um nível de luz, revelação, unção, bênção, crescimento, multiplicação, sinais, dons. Se até aqui você experimentou muita graça, agora está reservada uma porção maior para você. Haverá uma porção maior reservada para nós nesses dias. Enche o seu coração de santas expectativas. Porque eu creio na palavra de Deus. Quantos creem também? Nós vamos receber as riquezas das nações. Mas também vamos nos encher do desejado e esperado das nações. Isso vai acontecer. Mas só depois do abalo. Quanto maior o abalo, maior a glória. Está me ouvindo? Isso é graça. Graça e glória. Nós não gostamos de abalo, mas ele precisa acontecer antes. Em Ageu é antes, em Hebreus também é antes. E hoje também é do mesmo jeito. Por isso que você vê hoje, você não vai ver sempre. Mas prepara para coisas maiores que o Senhor vai fazer. Volto a dizer, não é frase de efeito, não estou aqui para impressionar você com conhecimento, nem com nada. Quem sou eu para impressionar você com qualquer coisa? Não tem interesse nenhum nisso. Eu só quero que você vá para a sua casa com seu coração cheio de fé. Que você é um pastor ungido, que foi separado para algo grande e maravilhoso. Que você tem uma mensagem inigualável. Que você é o homem de um livro fascinante, perfeito. Na quinta-feira, quando eu preguei para você o número 17, eu só queria impressionar você com o fato de que a Bíblia é um livro perfeito. Você não precisa de reinterpretá-lo, você não precisa de reinventá-lo, você precisa apenas de aprendê-lo, conhecê-lo. E você, ministro desse livro, ministro do livro, você serve o livro. Ensinamos o livro. Alguém me mandou uma mensagem, me questionando, pastor, Como que você sabe essas coisas todas? Porque eu leio livros, porque eu ouço irmãos. E quando eu leio alguma coisa que talvez outros achariam estéril, seco, árido, comentários bíblicos, mas às vezes eles falam alguma coisa, e aquela alguma coisa o Espírito Santo fala: guarda isso aí, na hora certa você vai usar. Aí eu tenho meu arquivo no computador que eu vou guardando as coisas que eu vou lendo, e que eu sei que algum dia o Senhor vai me mandar usar. Naquele momento eu não estou enxergando utilidade, mas aí chega uma hora em que aparece, e eu vou pregar algo, e há uma necessidade daquilo, e quando aquilo é colocado, parece algo novo. Não é, não há nada novo, só a colocação para você foi nova. Entende? Não fique pensando que você tem que falar diferente, você tem que falar incendiado, só isso, cheio. Agora, leia, estude o máximo que você puder, e não guarde só aquilo que você lê em livro evangélico, até o que você vê no jornal. De vez em quando eu saio cortando o jornal também, e eu guardo no cantinho, porque tem certas coisas que são úteis, principalmente quando eu falo de profecia. E alguém fala: onde você leu? Eu li na edição tal dia de tal jornal. Entende? Até isso é importante. Guarde o endereço daquele negócio da internet que você viu. Um dia eu estava lendo um negócio, e a minha ideia era só ler um comentário de uma Bíblia em inglês. Mas aí tinha um anexo. Aí lá no texto dizia: leia o anexo tal. E lá nesse anexo falava dos signos do zodíaco. Eu falei: que coisa demoníaca é essa aqui? Eu estou lendo a Bíblia e o cara me manda ler os signos do zodíaco. Mas aí esse autor inglês, já tem mais de 100 anos essa Bíblia, ele fala: eu sei que você pensa que o zodíaco é do diabo, e hoje é usado pelo diabo, mas ele foi a maneira de Deus contar a história antes que houvesse escrita. E aí ele começa a contar, né? Ele fala: olha, o signo de virgem é para contar que ele ia nascer da virgem, de sagitário para dizer que ele ia ter duas naturezas, de Deus e de homem, de touro é porque ele ia ser imolado, mas ele é o leão porque ele vai voltar e vai reinar. Tinha o de peixes para dizer que ele veio para pescar os homens desse mar da morte, mas também tem o de escorpião porque ele veio para pisar serpentes e escorpiões. Quase estão entendendo o que eu estou dizendo. Aí depois que eu fui lendo, eu falei: gente, esse negócio é muito bonito. Entende o que eu estou dizendo? Aí eu pego e guardo também. Estou te dando um exemplo só, porque você pode ser abençoado nos lugares mais improváveis, você nem imagina. Deus tem guardado coisas para você, porque a glória de Deus é encobrir, só para você ter a glória de achar. Por que que as coisas da Bíblia não estão tudo assim? Se a Bíblia fosse em forma de apostila, com ponto 1, ponto A1, ponto A1, ponto 2, eu não seria crente, eu ia para o inferno, com certeza, porque a Bíblia seria insuportável. Mas em vez disso, Deus fala: é o seguinte, tinha um casal lá no jardim, entrou a cobra, conversou com eles, e eles caíram. Tem 2000 anos que nós estamos pregando, fora os judeus, pregando esses dois versículos de Gênesis 3, é inesgotável. A gente aplica eles para tudo, para casamento, para negócio, prosperidade, para juízo de Deus, teologia, tudo está lá, é inesgotável. Quanto mais você vai tirando camadas, mais camadas tem por baixo, mais coisas você vai aprendendo. Viu o pastor Ricardo hoje aqui? Você não anotou o que ele falou? Ele leu o texto lá de Gênesis. Quando José traz sua família para morar, ele fala: quando o faraó perguntar para vocês o que vocês fazem, falam que vocês são pastores, cuida de gado, porque ele vai mandar vocês para a terra de Gósen. Porque o trabalho de pastor é abominação para os egípcios. Eu falei para ele: isso é tesouro, vou guardar, porque uma hora dessa eu vou usar. Você é abominação para o mundo. O Egito é o mundo, o pastor é você. suas ovelhas, seu rebanho, é abominação para o mundo. Por isso o Senhor nos coloca numa outra terra, a terra de Gósen. Gósen significa proximidade, Ele te coloca perto dEle. Mas não se preocupa não, porque quando o juízo vem, não vem na terra de Gósen. Quando tem chuva de pedra, não vai chover pedra na terra de Gósen. Quando vem a praga das trevas, tem luz na terra de Gósen. Está me entendendo? Porque na terra de Gósen nós somos pastores cuidando de ovelhas. Egípcio não suporta pastor. Porque para egípcio pastor é ladrão, safado, sem vergonha, miserável, corrupto. Para egípcio pastor é manipulador, controlador, tem poderes místicos e usa disso para controlar pessoas. Para o egípcio pastor é uma figura que não precisava de existir, anacrônica. Para o egípcio você é maldição, mas Deus escolheu você para coisas maiores. E não fique pensando que você é pequeno no propósito de Deus, não é. Estava meditando esses dias, o Senhor falou comigo. Até falei para o pastor Ricardo isso. Que como foi na primeira vinda, vai ser na segunda. Tem gente que nem é crente. E está percebendo que tem uma estrela no céu. Ele está percebendo que tem uma estrela que não estava lá. Está acontecendo coisa que nunca aconteceu. Isso é igual mago. Eles nem são crentes, mas eles têm mais discernimento que é muito crente. Mas não foi só eles que perceberam. A Bíblia fala que para os pastores não vem estrela. Vieram anjos. Cantando, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra aos homens que Ele quer bem. Eis que vos trago hoje novas de grande alegria. Então, quem é que ficou sabendo o local e quem é que foi primeiro lá ver Jesus? Pastor, pastor, primeiro é pastor. Olha para cá, não encerrei ainda, olha para cá. Antes do Senhor voltar, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas você que é pastor, vai saber. O Senhor vai contar para você na iminência. Quando tiver iminente para acontecer, você vai saber o tempo. Você vai chegar a sinais dos tempos. Anjos vão falar conosco. Vão falar com você, pastor. Porque você está cuidando do rebanho de Deus. Você vai ouvir novas de grande alegria. Ele está às portas. Ele vem com as nuvens. E quem vai falar isso? Aqueles que são abominação para o mundo... são a glória de Deus na terra. Você é glória de Deus. Quando um pregador se levanta, Deus se levanta junto com ele. Você é essa pessoa. Você tem um enorme valor no projeto divino. Todos vão dizer contra você e vão dizer que você é apenas alguém que está atrás de posição e glória. Não, Deus atribui um grande valor a você, pastor. O grande valor a você, pastora, quando vocês se levantam, Deus tem um compromisso com você. Por isso seu caminho vai ser largo diante de si, seu caminho vai ser espaçoso diante de você. Outros podem ter caminho estreito, o Senhor vai ser espaçoso. O Senhor vai largar o seu passo debaixo dos seus pés. O Senhor vai te fazer próspero e vai te trazer riquezas de onde não tinha. Mas também vai trazer o desejado das nações. Você vai falar do desejado. E quando você falar, eles vão desejá-lo também. Porque você é esse pastor. Vocês concordam com o que eu estou dizendo? Fique em pé onde você está.